Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Dia de autoridade, dia de declarar coisas espirituais sobre nossas vidas. E eu estava pensando aqui sobre essa mensagem, último domingo do dia 31. Domingo que vem já é o domingo de carnaval, e aí aparentemente começa o ano. Vamos ver se isso vai ser verdade mesmo. As coisas começam a acontecer. E a postura que você tem que ter, a postura que você tem que saber que tem que ter diante dos homens, diante de Deus, em tudo que você faz. Na sua profissão, no seu estudo, diante das pessoas que você conhece. Qual o seu papel, qual a sua função? Para o que você foi chamado? O que Deus tem para você? É engraçado que, quando uma pessoa lê um livro, ela sempre se coloca no personagem principal, né? A gente se identifica com quem está lá contando a história. Então você lê o livro e vivendo como se você fosse o grande ator da história. Na vida nem sempre é assim. Talvez se Jesus estivesse vivendo nos dias de hoje, você seria um dos 12 discípulos? Ou seria um dos 120 que ficaram lá com ele quando Jesus morreu? No cenáculo que deram origem à igreja mesmo? Ou seria um da multidão que estariam ouvindo Jesus falar nos sermões na montanha, nos milagres, à beira do mar da Galileia? Pior se você fosse um dos que rejeitaram Jesus, né? Um dos que estavam com os fariseus, com os saduceus, ou uns que estavam com os romanos, pensando, esse povo aí é muito ignorante, essa história é muito infantil. Eu sou aqui grego, vou aqui cuidar do poder. Então, quando as coisas acontecem, onde nós estamos é importante. As pessoas perguntam, onde você estava no dia que o Ayrton Senna morreu? Onde você estava no 11 de setembro, quando caíram as Torres Gêmeas? São dias que marcaram, então você lembra? No dia em que foi 7-1 para a Argentina. O dia que foi 7-1 para a Argentina, eu não quero estar vivo. Estão ligados aí? Onde você estava quando o Brasil foi campeão, pentacampeão, ou quando ele perdeu flagrosamente no Morumbi, no Mineirão, para os nossos amigos alemães? E às vezes você fala, eu estava lá, eu estava no estádio. Alguns infelizes estavam no Mineirão. Alguns felizes estavam quando o Brasil foi campeão. Grande alegria. Quando tem esses festivais de rock, as pessoas estão convidadas para ir, né? Então você tem um adesivo lá, Rock in Rio, eu fui. Aí dá para contar e colocar um do lado. E daí? Que interessa você ter ido no Rock in Rio, ficado naquela multidão lá, sem comer, sem beber água direito? Voltaram aí os que estavam em férias, alguns estavam lá em Nova York, falando do Réveillon. Um dos lugares famosos de Réveillon no mundo é Copacabana. Tem que estar em Copacabana no dia 31. Junto com lá os milhões de pessoas. É uma muvuca, né? Se você não tem lá um bom lugar para estar, é uma gelada. É um programa de índio. Você agora está pensando no carnaval, onde você vai estar? Você está pensando em ir para a praia, para o Rio de Janeiro? É um programa de índio. E ele está me contando de um dos lugares para estar no 31 de dezembro é em Nova York, lá na... Hã? Mas sabe o que isso quer? Aquela bola vai descendo e fala Happy New Year, Times Square, né? Famosa, lugar tudo iluminado. Só que não é tão grande assim. Então, para estar lá, tem que chegar cedo. E imagina Times Square em época de atentado terrorista. Qual que é a segurança que tem que ter para impedir Então, o que a polícia faz? Faz vários cordões de isolamento e você não pode chegar lá com nada. Com mochila, com pacote, nada. E para poder estar lá no dia, na meia-noite, 31, você tem que chegar lá meio-dia. Porque senão não chega, não tem mais lugar. Então, quem vai lá meio-dia, tem que ir para lá sem nenhuma coisa na roupa do corpo e ficar 12 horas esperando para ver a bola descer. Sabe o que desce antes? A vontade de fazer xixi. Não tem banheiro. Os banheiros estão lacrados. Não tem lixo. As lixeiras estão lacradas. Para você não jogar uma bomba lá dentro. Então você tem que ficar se aguentando. As pessoas vão de fralda. Não é um programa maravilhoso esse? Que legal, meu. Ficar 12 horas de pé, de fralda, sem comer direito. Para ver a bola descer. Quer dizer, eu estive lá. Então nós temos às vezes uma cabeça, um desejo de ver lugares e coisas, né? Não é nada disso. Você não é o protagonista principal dessa história. Mas mesmo que seja pequenininho, ou não tenha tanta condição como pessoa, será que Deus também não tem um protagonismo para você? Afinal, a Bíblia está cheia de exemplos de quem não era nada e foi posto para ser. E eu queria dar um desses exemplos aqui hoje, que eu acho que tem a ver conosco como igreja, e especificamente aqui nesse grupinho aqui. Aqui nesse nosso lugar, aqui no salão, nesse anfiteatro, nós temos uma capacidade máxima de 200 pessoas, contando os 170, 100 e pouquinho que gostam de cadeira, os que ficam de pé, que nem o Fábio lá no fundo, Fábio jovens, né? O Zé está jovem também, né, Fé? E os adultos que estão aqui trabalhando, aí ajudando, né? Então dá 200 pessoas. E tem um 200 na Bíblia. Aí eu fiquei pensando nessas nossas semelhanças. Eu queria mostrar aí, tem aqui a imagem. Nome da mensagem. Issacar. Issacar. Sabe quem foi Issacar? Não foi o vencedor do Australian Open. Issacar. Primeira Crônicas 12:32. Issacar é um dos 12 filhos de Jacó. Portanto, uma das 12 tribos de Israel, que é o segundo nome de Jacó. E tem uma palavra lá que fala sobre ele, melhorou agora, em 1 Crônicas 12:32. Clica aí. E dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos seus irmãos seguiam suas ordens. Então, ele está descrevendo aqui uma série de pessoas, e quando fala de Issacar, tinha 200 chefes que eram destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. Mas para chegar nesse texto aí, tem que contar a história do Issacar, né? Quem era o Issacar? Então, continua aí. Uma briga entre irmãs. E sabe que, eu estava lendo esse texto, descobri um negócio que a Bíblia tem coisa que está escrita que a gente não sabe, e tem coisa que não está escrita que a gente já está escrito, né? Aqui é uma delas. Quem que era a mãe do Issacar? Lia ou Leia? Lia ou Leia? Era a mãe de Issacar. E ela tinha uma irmã. A irmã chamava Raquel. E o marido era Jacó. E aí aquela piadinha que eu já falei algumas vezes aqui, que Jacó era analfabeto, porque está escrito na Bíblia que a Jacó amava Raquel e não Lia. Por quê? Jacó, como vocês sabem, era filho de Isaac. Tinha um irmão chamado Esaú, gêmeo, que nasceu uns minutinhos antes dele. E o Jacó nasceu segurando o tornozelo de Esaú. Jacó, suplantador. Porque o mais novo pegou a bênção do mais velho. E essa não é a história de hoje, então não vou contar, vocês conhecem. Ele roubou a primogenitura do irmão. No esquema. Esquema que a mãe montou. O irmão, na verdade, tinha vendido mesmo a primogenitura. Quando ficou cansado da vida, morto de fome, voltando da caça, e o Jacó tinha lá aquela sopa de lentilhas. Então ele vendeu pela sopa de lentilhas o direito da primogenitura. Vendeu, mas achou que não ia levar. Só que a mãe fez um jeito de, na hora H, Isaac abençoar Jacó e não abençoar Esaú. Quando ele descobriu isso, ficou muito bravo e falou, vou matar o meu irmão. E aí os dois, o pai e a mãe, chegaram para Jacó e falaram, Jacó, foge, porque o teu irmão está cheio de ira e ele vai te matar. E nós não queremos perder os filhos, não. Então, vai embora, vai para a casa do seu tio, que tem um nome muito... Labão. O Labão. Que ele nunca tinha visto, porque os pais... Né, o Isaac, quando casou com a Rebeca veio de longe, o Isaac nem foi lá buscar. Então ela veio da terra deles, lá de Ur, da Caldeia, e aí então nunca mais voltou para casa, portanto... Nem o Isaac, nem os filhos conheciam o tio. E Jacó fez aquela viagem famosa em que ele estava andando pela estrada, teve a visão da escada de Jacó em Betel, Deus estava com ele, fez um pacto com Deus, e foi andando até chegar lá, a pé sozinho, onde morava o Labão. E quando ele chegou lá, isso está tudo em Gênesis 29, ele viu uns pastores, o pessoal dando... levando para o gado, o rebanho para beber, e tinha uma mulher que estava trazendo suas ovelhas, e aí então ele tirou a tampa da pedra do poço, deu água, perguntou se eles conheciam Labão, e ela falou, meu pai. E essa moça, muito bonita, como toda judia, era Raquel. Raquel, que quer dizer ovelha. Pastora de ovelhas. E o Jacó já deu um beijo nela. Então, de cara, mandou um beijo na Raquel. Querida sua prima, que bom vê-la. Eu sou seu primo, que você nunca viu e tal. Ela foi apresentar para o pai, todo mundo ficou muito feliz. Receberam o Jacó na casa dele, ficou lá como convidado. E ele de ouro na Raquel. E o Labão, que também não era judeu, mas sabia fazer negócio, passou um mês e falou assim, está legal, você está de convidado aqui, muito bom. Agora é o seguinte, quer trabalhar? Quer ficar comigo aqui? Vamos produzir então. O que você quer fazer? Quanto você quer ganhar? Aí o Jacó falou, olha, eu quero casar com a tua filha. Eu trabalho 7 anos para casar com ela. Você que é casado. Que as mulheres estão dando risada aos homens, não, hein? Quero dizer para vocês, mulheres, que os homens trabalham, nós trabalhamos muito mais 7 anos para ficar com você. 7 anos está barato esse preço. 7 anos para casar com alguém. Hoje demora também. Eu quase cheguei lá, né? São 6 anos de namoro para casar com a Leni. Ela está dizendo 5. Quase 6. Mas ele gostava da Raquel, achava ela maravilhosa. O amor é lindo. Mas não é cego. Porque ela era bonita. E aí, então, ele ficou 7 anos trabalhando. Quando acabou 7 anos, ele falou, Labão, cumpri meu trabalho, está aqui. Fui abençoado, cresci muito. Você também cresceu com o meu trabalho. Agora, dá aqui minha mulher. Falou, claro, é verdade, vamos fazer a festa. Chamou todos os homens da região, fizeram uma grande festa. E naquela época, o casamento era realmente um evento. tinha que ter o dote, tinha que ter muito, tinha uma semana de festa. E foi feita aquela festa de uma semana. E o Jacó, no primeiro dia, lá, na primeira noite de núpcia da lua de mel, foi conhecer a Raquel. E literalmente conheceu. Porque quando ele viu, não era a Raquel, era a Lia. Ela veio toda cheia de véu. Hoje as noivas vêm de véu, grinalda. Mas dá para ver embaixo ali que é aquela, né? Já pensou você chegar com a noiva, entra na igreja, entra a sua noiva, toda fechada ali. E quando você levanta o véu, é outra pessoa. Me mandaram uma piadinha esses dias aí, de um cara falando que ficou meia hora conversando com as mulheres de burca, todas vestidas lá, tentando entender como eram os costumes dela. Até alguém disse que ele estava conversando que aquilo lá não eram as mulheres, eram parasol, né? Então tem a foto. Tem a foto igualzinho, um guarda-chuva de guarda-sol, né? Preto, assim, fechado, parece as mulheres de burca. Não dá para ver nada. A gente viajou para a Europa aqui, a Leni conheceu as suas conterrâneas. A Leni com essa cara de árabe que ela tem. Todo mundo olhando para ela, como que ela estava lá, de bermuda e sem véu. E aquelas mulheres todas cobertas. Não dá para ver nada. Tem uma telinha para ver os olhos. O Jacó casou e, pior ainda, a Bíblia diz que a Lia, ou a Leia, tinha o que a gente chama de olhos tenros. Que é uma maneira muito delicada de dizer tinha os olhos esbugalhados. Ou, como alguns dizem, olhos de vaca. Estou de olho em você, ainda bem que ela estava de véu mesmo, né? Que situação. Aí o Jacó vai lá falar com o Labão e diz, escuta, o que é isso? Eu paguei 7 anos aqui para trabalhar pela Raquel e você me dá a sua irmã? A irmã mais velha? Aí ele falou, é assim que funciona aqui, é o hábito da terra. A irmã mais nova não casa enquanto não casar a mais velha. Então, você levou a mais velha que é a primeira mesmo. Quer casar com a Raquel? Não tem problema. E aí vem aquilo que eu sempre pensei. Eu achei que ele tinha trabalhado mais 7 anos para ficar com a Raquel. Não é verdade. Ele casou com a Raquel uma semana depois. E depois trabalhou 7 anos. Então a Raquel veio assim, pagamento adiantado. Leia lá que você vai ver a história. Ele descobriu aquilo, o Labão falou, não, você quer ter Raquel, ok, mas espera essa semana, que é a semana da festa, para não desonrar a outra, é a semana do casamento. Quando acabar essa semana, você leva ela e trabalha mais 7 anos. Então ele ficou com 2 mulheres depois de uma semana de casado. Que cara de sorte, né? 2. Tem muita discussão aqui sobre isso, não era um hábito tão arraigado a poligamia, tanto é que o próprio pai e o avô dele não eram, mas tinham uma visão assim, mais flexível acerca de relacionamento sexual. Eu não sou aquele pastor que fica falando de sexo aqui, como é que é? Esqueci o nome dele? Famoso aí? Cláudio. Cláudio Duarte, né? Mas isso aqui é interessante, porque começou uma guerra sexual. As 2 irmãs brigando, porque as 2 queriam ter filho. E o que ia dar o filho era o Jacó. Então o Jacó ficou naquela situação muito especial de ter 2 mulheres querendo dormir com ele. Que tal, hein? Alguns homens estão pensando, ah, Senhor, nasci na data errada. Não pode, hein? Ainda mais irmãs. E aí, a Raquel não podia ter filhos. E a Lia engravidou. Teve 4 filhos. Rubem, Simeão, Levi, Judá. 4 filhos. Tá bom demais, né? Para os dias de hoje, já seria um absurdo. Só que ela parou de ter filho depois de 4. Não tinha mais filho. E a Raquel, nenhum. Eu não sei qual era o esquema. Dia sim, dia não. Minha semana, sua semana. Mas eu acho que o esquema era assim. Quem o Jacó queria? E o Jacó gostava da? Raquel. Ele amava a Raquel. Ele teve que engolir ali, ali. E a Lia queria que o Jacó gostasse dele. Então ela sofria com isso. Então ela achava, vou dar filhos para o meu marido e ele vai gostar de mim. Ele vai ficar comigo. Então já vai de cara um aviso para as mulheres aí. Não prenda seu marido pelo filho. Porque não funciona. Não funciona. Golpe do baú, não funciona. E aí, vem aqui o texto de Gênesis 30, que fala da Raquel desesperada porque não tinha filho. E ela então vai brigar com Jacó. Deixa aí. Gênesis 30. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã e disse a Jacó, dá-me filho, senão eu morro. Então ela foi reclamar com Jacó lá. Você tem que me dar filho. E Jacó estava cansado de tanta luta sexual. Todo dia. O Jacó ficou muito bravo. Acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? O Jacó falou, problema não sou eu não, hein? Tenho 4 aqui para provar que eu estou aqui em dia. O problema é você. Quantas mulheres não têm uma crise por causa disso, né? Não ter filhos. Hoje ninguém que sonha com coisa de 4 filhos, eu acho. Mas todos querem ter filhos. A Leni é pediatra, tem que ficar insistindo para entrar no segundo. É um e ponto. Mas não ter filho nenhum? Então as que não querem ter filhos, um dia se arrependem porque o filho é a continuidade. E muitas nós oramos por pessoas aqui que são estéreis, como a Raquel era, para que Deus abençoe. Tem tanta gente, tem tanto filho à vontade, à toa, filho que é largado, e a pessoa quer ter um filho e não consegue. Nós oramos aqui várias vezes por várias mulheres que não conseguem engravidar. Algumas conseguem. É uma festa. A Raquel estava nessa situação. E ela teve uma ideia que eu tenho certeza nenhuma das mulheres aqui vai gostar dessa ideia, né? A ideia dela foi a seguinte. Já que eu não posso ter filho para chamar de meu, eu vou pegar a minha serva, que é a Bila, que meu pai me deu quando casou. Quando o pai casou, ela falou, você fica com essa aí como sua escrava, aí, sua serva. E eu vou dar ela para o meu marido, e ela vai ter um filho, e quando nascer o filho vai nascer na minha mão, e vai ser meu filho. O mesmo esquema que a Sara tinha pensado com Abraão quando nasceu Ismael, Agar. Então é um negócio meio cultural ali. Para a nossa cultura, não sei se os homens vão gostar dessa, mas já pensou? Chegou a mulher e falou assim, ó, pega aqui a minha escrava, minha serva, e tenha filho com ele. Aí o Jacó, relutantemente, muito contra a sua vontade... Já que você está pedindo, você está vendo que não é o que eu gostaria, mas eu vou te dar um filho com ela. E nasceu um filho. É para não ficar em um, nasceu 2. Aí a Leia, ou a Lia, que viu que o negócio dela tinha parado, falou, espera um pouquinho, eu também tenho uma escrava aqui. Você está pensando que é só você? Imagina como devia ser aquele clima ali das duas irmãs brigando pelos filhos. E aí, pegou a Zilpa e falou, Jacó, por favor. E Jacó de novo. Mais 2 filhos. Jacó era o suplantador. Aí, vem outro pedaço, talvez você não conheça bem essa história. Dá um clique aí. Você sabe o que é uma mandrágora? Mandrágora? Em inglês é mandrake. Mandrake, mandrake. A mandrágora ficou famosa, pelo que eu entendi, porque eu não participei dessa festa aí, no Harry Potter. Parece que tinha lá um momento que eles tiram as mandrágoras e ela, você vê que é uma raiz, ali é uma mandrágora. É uma raiz que tem uma semelhança com o corpo humano. Parece perna, braço. Parece uma criança, ou um gnomo, ou um anão. E tem uma história toda das mandrágoras, porque ela tem elementos ativos, são alucinógenos. E ela era considerada afrodisíaca. Então você comia mandrágora para ter filho. Mandrágora. O Rubem, que era o filho mais velho da Lia, já estava em época de produção, e aqui tem que dizer esse negócio também, hoje, você vê, o Jacó já estava com 8 filhos. 8 filhos. 2 de cada uma das escravas, mais 4 da Lia. E então o mais velho já estava beirando os 10, 12 anos. Trabalhar. Por que era bom ter filho? Porque quanto mais filho, maior a riqueza. Quanto mais filho, mais gente trabalhando, mais terra para ser plantada, mais condição de crescimento. Hoje é o contrário, quanto mais filho, mais a despesa. Porque você pensa, vou ter que pagar a escola, vou ter que comprar comida, vai ter que comprar roupa. E o filho folgado não dá nada em torno. Então vocês são filhos aí, adolescentes, pense que nem glória a Deus estar nascido agora, porque naquela época você está trabalhando em madrugada lá para render a criação. Então o Rubem já era um garotinho, estava lá ajudando na colheita do trigo, e quando ele achou umas mandrágoras no campo. E ele voltou com as mandrágoras para a mãe. E aí a Raquel olhou aquilo e falou, me dá essas mandrágoras. Por quê? Porque a mandrágora era afrodisíaca. E ela pensou, vou ter um filho com essa mandrágora. E aí a Lia falou assim, já não basta que você me arrancou meu marido, roubou meu marido, agora quer roubar também as mandrágoras do meu filho? Você vê que o clima era muito cordial entre as duas irmãs. E a Lia achava que o marido era dela. Então, cuidado, isso é uma coisa que tem que fazer o parênteses aqui, é mais para as jovenzinhas que não casaram, mas esse negócio de relacionamento é complicado, porque você toma uma posse, acha que é seu, veja, ela foi enfiada ali no esquema, o Jacó teve que engolir aquilo, mas ela tinha um sentimento de posse em relação ao marido. E a irmã que era intrusa. Complicado o negócio do coração. E aí a Raquel falou o seguinte, não, tudo bem, vamos fazer um negócio? Você me dá as mandrágoras e eu deixo você ficar com o Jacó. Pode dormir com ele. Você vê que então que a Raquel tinha uma preferência ali. E aí, esse texto bíblico, você vê que a Bíblia é um livro real. Essa parte sexual, essa parte do relacionamento marido e mulher, a gente fala meio escondido, meio devagar. Aí fora é descancarado. Vai ter o carnaval agora, vai ter uma moçada toda se prostituindo, sodomizando, lesbianismo, beijo generalizado, é a festa da carne. E você tem que saber que a carne, ela foi criada por Deus e tem um papel. Só não pode passar da conta, mas ela tem um papel. E aqui, então, esse diálogo também é um diálogo difícil de ver hoje aqui. Porque é no 14 aqui, né? Isso. A Lia topou. No versículo 15 ele fala, então disse Raquel, por isso ele se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras do teu filho. A Lia falou, fechado. Veja que as duas se resolveram, Jacó nem sabia, né? Jacó estava trabalhando lá. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Lia ao encontro e disse, a mim possuirás esta noite, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. Não deixou o cara nem entrar em casa. Ele está achando, você aqui ó, comigo, vem cá. Hoje a história é comigo, porque eu já paguei, está alugado. E o Jacó falou, que isso, que absurdo. Falou, não, o Jacó foi. Realmente, o Jacó deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Lia e concebeu e deu à luz um quinto filho. Então disse Lia, Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou-lhe Issacar. Então essa é a história do Issacar. Começou numa viajandada das mandrágoras e da disputa entre duas irmãs pelo marido. Veja que história estranha, né? Clica aí, só para você ter uma ideia. Esses são os 12 filhos de Jacó. Tem uma filha que nasceu de Diná, que não nem coloquei aqui, que também é filha da Lia. Não sei se teve mais meninas, porque realmente é meio estranho ter 11 homens e uma mulher. Mas pelo menos uma mulher foi citada, que é a Diná, que nasceu lá depois do Issacar. Então a Lia teve Rubem, Simeão, Levi e Judá. Depois a Raquel deu a Bila para ter o Dan e o Naftali. A Lia deu a Zilpa para ter Gad e Aser. Aí a Lia engravidou no Issacar nessa noite das mandrágoras. Aí o Jacó gostou, ficou com a Lia mais um tempo, Zebulon nasceu, 10º filho. E aí Deus ouviu a Raquel, que devia estar muito chateada, e nasceram José e Benjamim, famosos. Mas eu quero dizer para você o seguinte, essas 12 tribos são as 12 tribos de Israel. Você pegar um judeu e falar que a origem dos estados de Israel é essa confusão, o cara vai ficar nervoso. Mas é o que está escrito. E é o que Deus usou. Quando você lê Apocalipse e fala que nós vamos sentar 12 tronos em volta do Cordeiro e os 12 discípulos, vem daí os 12. Então, a maneira como Deus trata as coisas não é a maneira como a gente trata. A forma como Ele olha para você, você pensa, mas eu não sou nada, é muito estranho, muito errado, a minha origem é totalmente bastarda, não tem nada a ver com Deus. Deus usa o que Ele quer, faz o que Ele quer, e você não tem que ter vergonha de nada que aconteceu. Mesmo que você seja filho da disputa sexual de duas irmãs. Mesmo que você seja filho de uma escrava que foi colocada na história de encomenda. Mesmo que tenha sido nascido porque deu um alucinógeno para outra. Eu não sei se alguém aqui tem alguma questão em relação a como nasceu. Depois que você nasceu, você descobre, ah, eu não fui querido, foi obra do acaso, aconteceu, e você fica com uma marca, porque, ah, eu não fui fruto do amor. Você é fruto do amor de Deus. E Deus tem um propósito para a sua vida, independente de como a história começou. E ele passa por cima de todas essas coisas, porque o homem é assim. É coração e carne. Na hora do H, o Jacó fazia qualquer negócio. Mas Deus tinha um propósito para a eternidade, com esses 12 nomes, que vieram a ser as 12 tribos. Eu não sei se você já se preocupou em saber. Bota aí o próximo, que eu acho que é o mapa de Israel, né? Não sei se vai dar para ver lá, ficou pequeno. Ali são as 12 tribos. Se você pegar na sua Bíblia, no final tem o mapa das 12 tribos de Israel. E você não vai ver nenhuma tribo de José lá. Mas aquele azul grandão ali em cima é Manassés. E tem um outro Manassés do lado de lá. Assim como também tem Efraim. Porque José foi considerado primogênito. O primogênito de Jacó era Rubem. Mas Rubem traiu o pai dormindo com a serva dele. E aí então, Rubem perdeu a primogenitura. E o primogênito de Raquel era José. Ele entrou como primogênito e os dois filhos dele ficaram no lugar, que são Manassés e Efraim. Então são as 12 tribos de Israel ali. Então quando a gente vai ler o texto lá de Crônicas que eu comecei lendo, está falando das tribos, está falando desse mapa aí. Um outro assunto que também tem a ver com a história de Israel, nem todo mundo sabe, quando Moisés entrou na Terra Prometida, chegou à Terra Prometida e Josué invadiu, o primeiro lugar que foi conquistado foi ali embaixo, você tem aquele azulzinho ali, que é o Mar Morto. Então aquele lago grandão ali é o Mar Morto, depois tem o Rio Jordão subindo, e lá em cima tem outro laguinho pequenininho, que é o Mar da Galileia. E Israel, para valer, é do Rio Jordão para a esquerda. Para leste, para oeste. Mas aqui para leste, que hoje é Jordânia, também era Israel. E aquelas primeiras tribos de Rubem, de Manassés lá, ficaram aquém do Jordão. Até criou uma separação, que é um assunto para uma outra pregação. Porque eles estavam longe e tinham medo de que eles ficassem separados politicamente. Mas eles estavam lá. E aí se estabeleceram as tribos, cresceu, veio toda a história dos reis, dos juízes, até chegar Samuel, que é o último juiz, e que ungiu a Saul como rei. Então Saul unificou todos como rei de Israel. Não morava em Jerusalém. Jerusalém, a terra dos jebuseus, ainda não era nem território israelense. Era um enclave. Não vou contar a história porque é longa. Vocês sabem que aí Saul, que começou muito bem, terminou muito mal, e Deus então levantou Davi como rei. Samuel foi lá e ungiu Davi rei. Só que o Saul não concordou. Então continuaram a briga de Saul com Davi. E essa discussão vai longe. O Davi não queria ser rei. O Davi não queria o mal de Saul, mas o Saul queria o mal de Davi. O Davi era amigo dos filhos de Saul, porque ele morava no palácio no começo. O Davi era muito bem visto, até o momento em que ele matou Golias. E ficou famoso. Ele era um jovenzinho, tocava harpa, acalmava lá o rei nas suas crises, era bem visto no palácio, mas quando ele matou Golias, o povo começou a falar bem de Davi, falou Davi, Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. E o senhor começou a pensar, esse Davi está ficando muito saidinho. E aqui é um outro ponto muito importante. É quando você mais velho começa a ver o mais novo ficar famoso, você fala, pera um pouquinho, vai ficar mais famoso que eu? De jeito nenhum. É quando o líder não vê o prazer em que o liderado dele cresça e passe dele. Não, ele tem que ficar debaixo de mim. Ele tem que obedecer o que eu penso e falo. E o meu patrimônio vai para o meu filho. Aí o Saul, que não queria ser rei, que resistiu, que achou que não era digno, que ele era da menor tribo, que é a tribo dos benjamitas, e da menor casa, a casa de Cis, foi se esconder no meio da bagagem quando Samuel anunciou que era ele, para arrancar ele lá do meio da bagagem, para falar, é você. Na hora que tomou o gostinho do poder, falou, agora eu sou rei e o meu filho vai ser meu sucessor. Só que o Jonatas era amigo do Davi. Grande amigo. E o Jonatas falou, meu pai quer te matar. Então, foge. E o Saul chegou para o Jonatas e disse, filho, você fica andando com esse Davi aí, ele vai pegar o teu reino. Eu estou fazendo para você. Eu estou defendendo o teu futuro. Você, meu filho. Quantas vezes a gente ouve isso? O pai dizendo, tudo que eu estou fazendo é para você, filho. E o filho fala, mas eu não quero que você trabalhe, eu quero que você me dê atenção. Mas o meu dinheiro é para você um dia. E o pai faz as maiores esquemas, falcatruas, para poder deixar um legado para o filho. Então quando o líder começa a ficar muito guloso e não quer liberar, Deus vai lá pôr a mão. Pode ser o filho na carne, pode ser um filho espiritual. Que você tem um queridinho que é aquele que é o seu queridinho. Mas Deus levanta quem ele quer levantar. Aí você chegou na igreja hoje e começa a ser levantado. Glória a Deus. Aí o mais velho fala, não, que absurdo. Então, tome cuidado para não estar no papel, no lugar de Saul. E se você for o Davi, que foi aquele levantado, olha bem o que Davi fez. Toda a chance que ele teve de ganhar do Saul, ele abriu mão. Não, não vou pôr a mão no ungido de Deus. Saul é o rei, Saul é o rei. O Jonatas já tinha avisado, ele fugiu para não ser morto. O Saul foi atrás dele. E uma noite os valentes do Davi foram lá e falaram: hoje Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Porque olha, ele está dormindo lá no campo e nós vamos lá, eu vou levar você, a gente pode matar ele de noite. E o Davi foi lá, o Saul dormindo no chão, ele podia ter matado ele, e ele pegou a borda da capa, da espada, para dizer: eu podia ter te matado, mas eu não te matei. O que significa que o jovem tem que entender que é quando Deus faz e não quando eu posso. Tudo tem o seu tempo. O Saul ficou arrependido. Puxa vida, Davi, você é muito bom. Passou um tempinho e voltou tudo que era antes. Aquela raiva, aquele ódio, aquela vontade de matar. E o Davi então teve que se refugiar até na terra dos filisteus para não ser morto. E foi morar numa cidade chamada Ziklag. Eu até já preguei sobre isso uma vez aqui. Veio uma guerra dos filisteus com Saul. O próprio rei dos filisteus falou: olha, Davi, você não vai não. O Davi ia lutar contra o Saul na guerra, pelos filisteus. Ele falou: não vai não porque você é israelense e o pessoal todo vai achar que você está traindo. Eu sei que você é fiel a mim, mas a turma vai achar que não. Então fica aí, vamos nós lá. E nessa guerra morreu Saul e morreram os filhos. E aí então, Israel ficou sem rei. O chefe do exército de Israel chamava-se Abner. Ele quis proclamar como rei o filho que tinha ficado, que era o Mefibosete. Que era um filho que tinha um defeito, porque a ama, quando ele nasceu, derrubou ele no chão e ele ficou paralítico, ele não andava. Mas era uma geração. Então o Abner falou: não, o rei agora é o novo filho de Saul. E o resto de Israel falou: não, o rei é Davi. Então o povo de Israel foi até Hebron, onde estava o Davi, para proclamá-lo rei. E esse é o contexto de Crônicas. Então dá o clique aí. Chefes que vieram a Davi em Hebron. Davi é proclamado rei. E de todas as tribos de Israel vieram as pessoas que vieram falar: não, Davi, você vai ser o rei. Ainda existia, e durante 7 anos teve guerra, com os que achavam que eram os descendentes de Saul. Aliás, isso me deu uma outra mensagem que eu não vou nem falar aqui para não estragar. Mas tem a ver com os jovens. Quando os velhos brigam, quem paga o pato são os jovens. Primeira Crônicas 12. Esses chefes vieram até Davi, dizendo: Davi, você é o nosso rei e nós vamos te seguir. E aí vem aqui a relação de cada tribo. Põe aí. Judá, 6.800 homens. Simeão, 7.100 homens. Levi, 4.600 homens. Benjamim, 3.000. Menor número aí. E diz por quê? Porque Saul era da tribo de Benjamim. E muitos ainda seguiam a Saul. Assim como dos demais lá. Efraim, 20.800. Se olhar lá o mapa, são os estados mais longe de Jerusalém, ou de Judá e de Benjamim, onde era a capital, Hebron. Manassés, 18 mil. Zebulon, 50 mil. Naftali, 37 mil. Dan, 28.600. Aser, 40 mil. E do pessoal do além do Jordão, que era Rubem, Gad, aquela meia tribo de Manassés, 120 mil. Aí veio Issacar. 200. Olha a discrepância de número aqui, né? Tudo bem que não precisa ser 120 mil, precisa ser 3 mil, mas 200 é menos que 10% do Benjamim. Agora, esses 200 que Issacar trouxe são aqueles lá. Clica aí. Chefes. Destros na ciência dos tempos para saberem o que Israel devia fazer. E todos seus irmãos seguiam suas ordens. É o que a Bíblia fala desses homens de Issacar. Eles realmente tinham as sacadas. O que tem a ver com a gente isso aqui, hein? Se você olhar quanto tem o cristianismo, dizem que está beirando 40 para 50 milhões de cristãos no Brasil. Um quarto da população brasileira se declara evangélica. Bom, se for contar os católicos, então nem se diga. Mas evangélico, 40, 50 milhões. Grandes igrejas. A maior igreja em número de fiéis é a Assembleia de Deus. Que, na verdade, não é uma só, são várias, né? Mas a Assembleia de Deus. Universal. Internacional. Da Graça, a outra lá que eu sempre esqueço o nome. Mundial. Mundial. Então, são os três A's, né? Universal, Mundial e Internacional. Que, inclusive, nasceram da própria Universal. Milhões de pessoas. Templo de Salomão. As tradicionais. Batista, metodista, presbiteriana, luterana. Tem muita igreja por aí. E uma pleia de uma multidão de igrejas independentes, sozinhas, com os nomes mais estranhos possíveis. Você anda pelas ruas e vê as igrejas e as pessoas indo nas igrejas. Estamos nós 200 aqui. Que diferença que isso faz? Igreja que está na família são 8 mil pessoas. Toda ela. 8 mil pessoas. Espalhadas aí em 50 lugares. E nós aqui do Butantã somos a maior, pelo censo. Tem 350 nomes ativos na igreja. 350 nomes ativos, segundo lá o sistema que o Edu criou e a Elisa populou. Um trabalho de família. E nós estamos fazendo o que agora? Olhando esses nomes. Porque aqui a média do culto está sendo 170, 190. Somos 350. Nem todo mundo vem todo domingo. E se a gente for pensar nessa maioria, como todo lugar é, em que você assiste o culto e vai para casa, a sua relação com a igreja é de plateia. E você, óbvio, é beneficiado ou prejudicado com aquilo que recebe da palavra do púlpito. Como na maioria das igrejas, porque desses 40 milhões... A maioria é plateia. Se houvesse 40 milhões de cristãos no Brasil, você acha que a podridão moral do país ia estar desse jeito? Você acha que o índice de violência ia estar desse jeito? Você acha que as regras iam ser mais respeitadas ou menos respeitadas? Porque o valor cristão, ele é muito além da conveniência pessoal. E o cristianismo é aprender a dar do que receber. Que é mais bem aquela coisa, perdoar, dar, esquecer, oferecer outra face, do que exigir o seu direito. E o evangelho que nós vemos hoje pregado é o evangelho do você tem direitos. Parece aquelas propagandas de advogado. Você foi despedido, você tem direitos. Nos procure porque você tem direitos. E nós vamos fazer você ganhar o dinheiro desse seu patrão malvado. E o cristão vai atrás desses pastores advogados que vão explorar Deus nas promessas que ele fez e que você tem a obrigação de exigir que ele pague. Eu já ouvi rádio, pastor falando, dê o dízimo para mim aqui. Se você não for abençoado, põe a mão no dedo de Deus, põe o dedo na cara de Deus e diga, seu mentiroso. Você prometeu e não me deu. Eu ouvi aquilo, me deu um negócio assim, sabe? Eu falei, puxa, este não tem o mínimo temor de Deus. Está mandando as pessoas chamarem Deus de mentiroso e de responder de acordo com a expectativa delas. Se vão receber ou não vão receber. Por quê? Porque é uma promessa de Deus que quem dá o dízimo vai ser abençoado. E é uma promessa de Deus. O que, que é bênção? Quando virá? O que é bom para você? Quanto você vai ser realmente feliz tendo mais dinheiro? Quanto você já aprendeu que é melhor dar do que receber? Então, esses 200 eram chefes. Não era povo. Eram pessoas que pensavam com a cabeça de liderança e não com a cabeça da manada. Não estava lá para ser massa de manobra. Não estava lá para obedecer ordens, estava lá para dar ordens. Estava lá para entender o que tem que ser feito. E toda liderança tem um preço, tem um custo. E nós aqui na igreja, e é uma marca da Igreja Cristã na Família, nós queremos que você conheça Jesus e ele seja formado dentro de você, de maneira que você sozinho tome a decisão que você tem que tomar. Não porque alguém está mandando ou porque é conveniente, mas porque é a vontade de Deus. E a maioria esmagadora do cristianismo vive para entender a vontade de Deus de uma certa maneira por aquilo que acontece. Como eu sei se Deus quer ou não quer que eu faça alguma coisa ou não? Se ele abrir ou fechar a porta. Então, se as portas se fecharem, Deus não quis. Se as portas se abrirem, Deus quis. Essa é a maneira como um cavalo é guiado pelo seu condutor. Se ele puxar o cabresto e o freio e doer, é para parar. Se ele não puxar, é para continuar. E funciona. Porque realmente, você pede um emprego, aparece uma oportunidade de emprego, você faz a seleção. Se aquele emprego te paga mais e você é aprovado, por que você não iria? Deus abriu essa oportunidade. Mas as coisas mais importantes da vida, as decisões mais caras e preciosas que tem que tomar, elas não são baseadas nos resultados imediatos. Se você fosse basear a vontade de Deus no que aconteceu com Moisés, quando ele falou, vou tirar o povo do Egito, deu tudo errado, o mundo caiu na cabeça dele. O faraó endureceu. Cada vez que acontecia uma coisa boa, vinha uma coisa ruim na sequência. E todo o povo dizia, Moisés, você está nos prejudicando. Você veio falar que é Deus, 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 só piora a nossa condição. Queriam pegar ele. Se ele fosse olhar o resultado, ele ia dizer, errei. Mas ele estava vendo o invisível. Deus falou. A grande decisão na sua vida é quando Deus fala o negócio. Deus falou, vai acontecer. Não está com cara que vai acontecer, mas vai acontecer. Está dando tudo errado, mas vai acontecer. Por quê? Porque Deus falou. E eu não ando pela vista, eu ando por fé. Então os heróis da fé, está lá Abraão, está lá Moisés, que enxergou o invisível. Ele viu o que ninguém jamais tinha visto. Ele abriu mão de ser chamado filho da filha do faraó para ir sofrer com o povo que rejeitou ele. Porque ele tinha em vista a recompensa. Então esses 200 que têm a ciência dos tempos são aqueles que sabem o que vai acontecer e não estão esperando para ver o que vai acontecer. Esses são os que Daniel falou lá, quando ele foi salvo por aquela revelação do sonho de Nabucodonosor, ele fez aquela música para Deus, dizendo: ele conhece os tempos e as horas, ele põe os reis, estabelece os reis, tira os reis. Eu louvo esse Deus que está no controle das coisas, ciência dos tempos. Então agora, meus irmãos, todo mundo diz que a situação está ruim. E você vai concordar, porque ela está ruim mesmo. Todo mundo acha que vai piorar. E vai piorar mesmo. Até quando? Em que pedaço? Em todo lugar? Se você for basear a sua vida, as suas decisões, no que você lê no jornal e ouve na televisão, você está perdido. Ninguém guia um carro olhando o retrovisor. É importante saber o que aconteceu para balizar o que vai acontecer. Mas a maior atenção é no que vai acontecer. Nós precisamos de pessoas que tenham a ciência dos tempos para saberem o que o país deve fazer. E tenham a credibilidade para que todos sigam as suas ordens. Você tem que ser preparado para ser um líder, para dizer para os outros o que eles têm que fazer. Porque as pessoas, como a Bíblia fala, não sabem distinguir a sua mão direita da sua mão esquerda. As pessoas não sabem o que elas estão fazendo. Elas estão dispersas e, como Jesus disse, ovelhas desgarradas sem o pastor. As pessoas precisam de referência. E você é essa referência. Você foi chamado para falar para elas o que vai acontecer. Só precisa de um. Então nós, como igreja, temos um chamado. Nós nunca seremos uma igreja de milhões e milhões. Mas nós queremos ser uma igreja de pessoas que sabem o que está acontecendo. Você é fortemente estimulado aqui nesse lugar a não ficar sentado assistindo culto, ponto. Mas a assumir um trabalho. A fazer algo. A ajudar alguém. A dar uma palavra. A ouvir uma revelação. A sentir e ouvir a voz de Deus. Mas para isso, você tem que querer. Tem que tomar uma decisão. Na hora em que o Saul morre e o Davi levanta, você tem que dizer: Davi é o meu rei. Estou aqui debaixo da palavra de Samuel. A direção é essa aqui. Muitos ficaram com a história e com a conveniência de continuar o que vinha antes. Afinal, Saul era o rei mesmo. Mas Davi era o novo. Estamos aqui no dia de ceia. Para ouvir o que é novo. O que Deus tem para nos falar. O que Ele quer de nós. Mais um aí. Ah, não está aí. O que Ele quer de nós? O que vai ser 2016 na sua vida? Para você conhecer os tempos, você tem que estar ligado naquele que é acima do tempo. Você tem que estar recebendo a informação de quem sabe o fim da história. É aquela segurança de que você não está na ansiedade do que vai acontecer, mas na certeza do que vai acontecer. É aquela pessoa que já viu o filme e sabe como ele vai terminar. Já leu o livro e sabe quem ganha no final. Então você vai vivendo a história sem medos. Momentos difíceis, mas você não está apavorado. Tem gente que quando vai lendo um livro assim, ele vai ficando muito nervoso, o negócio, você vai lá no final para ver o que aconteceu. Morreu ou não morreu? Casou ou não casou? Ah, casou. Então tá bom, então volta lá. Aí você vai ver a história com outra expectativa, porque você já sabe aquela história. Nós já sabemos a história da nossa vida. Nós já sabemos quem vai ganhar. Já está declarada a vitória. Nós sabemos a quem perguntar e recorrer. Deus tem essa resposta. Então agora você tem que ser ciente e ter a ciência dos tempos para falar para os outros e ser essa referência. Então, cuidado, na hora em que começarem a reclamar muito da vida do seu lado, não seja mais um na multidão resmungando contra o governo. Isso não quer dizer defender o governo, dizer que ele está certo, dizer que tudo é maravilhoso. Não. É dizer, ainda bem que a minha vida não depende do que esse pessoal vai fazer. Eu não estou na dependência das mentiras do Lula, das incompetências da Dilma, das ganâncias dos partidos. Porque se eu depender disso, eu estaria realmente estar preocupado. Mas nós não dependemos disso. E você tem que sentir, saber e dizer isso. Porque esse clima de revolta e rebelião não ajuda. E dentro do seu coração vem uma revolta. E você começa a ficar nervoso com as coisas. E dá vontade de pegar em armas mesmo. Nós sabemos o que vai acontecer. E as pessoas precisam saber através de vocês. Então eu queria orar hoje aqui na ceia por duas coisas. Primeiro, por aqueles de vocês que têm alguma marca aí que te faz pensar que porque eu nasci desse jeito que nem o Issacar nasceu, eu não tenho jeito. Meu histórico me condena. A razão pela qual as coisas aconteceram não foram boas. Não tem problema. Deus não está preocupado com as motivações humanas que geraram aquilo que você veio a ser. Você tem que saber que você pode ser um mestre e influenciar todas as 12 tribos, mesmo sendo a menor. Limpar o seu passado. E a segunda oração é em relação ao seu futuro. É a postura que esses 200 tomaram de dizer: nós estamos com Davi e nós vamos ajudar a nação a ganhar essa guerra. Nós vamos estrategizar aqui, montar os programas, falar as coisas e dizer como fazer. Nós temos muito a dizer para as pessoas. Mas, de alguma maneira, eu sinto que muita gente se sente incapaz ou desautorizada a falar. Vamos orar para que Deus te dê essa autoridade de dizer o que realmente vai acontecer. O final dessa história. Eu queria com vocês assim, quando nós começarmos aqui a partir de março, ter lá o prédio novo, estar num lugar novo, nós temos que falar para as pessoas. Vamos começar a alardear o que nós sabemos que ninguém sabe. E até a autoridade que Deus nos deu para lutar contra os sofismas, as revoltas, os medos, as marcas que estão aí marcando as nossas gerações. Deus está conosco aqui. Deus está nesse negócio. E nós fazemos parte do time que venceu. Glória a Jesus. Amém? Queria chamar aqui o pessoal do louvor e orar. Antes de tomarmos a ceia, eu queria orar pelas nossas curas. Depois vamos tomar a ceia e orarmos pelo nosso futuro. Vou tirar isso daqui. Deus usa todas as coisas. Ele santifica todas as coisas. Ele não está surpreso com a sua humanidade. Então, queremos abençoar você e quebrar toda a força do passado que não te recomenda, do passado que te condena. Mesmo que a sua história possa ser mais escabrosa aí do que essa que foi contada hoje, as motivações que fizeram as duas irmãs brigarem e o Jacó ter os filhos, Deus tinha vista esse futuro de Israel. Alguns anos depois, Jacó já velhinho, José lá no Egito, esses 12 ali junto com ele, esses 12 irmãos que tinham, com exceção do Benjamim, tramado contra José, tinham feito um monte de coisa errada. Quando eles descobriram que o José era o segundo homem mais importante de todo mundo, tremeram na base. E aí o José falou: foi Deus que fez isso. Não foram vocês que me traíram ou que fizeram coisas erradas. Foi Deus que permitiu. Deus tinha um propósito. Deus quis que fosse assim para que esse dia chegasse. E agora nós vamos salvar todo o nosso país por causa disso. Vocês fazem parte da vitória e não da derrota. Então eles se abraçaram ali. E sacaram no meio deles. Deus tinha feito aquilo. Então Deus está fazendo, irmão. Se por alguma razão você acha que você é um condenado, se você ouviu dos seus pais que você foi rejeitado, se você foi acusado de incompetência ou falta de condições pelos seus chefes, se ao longo da sua história você ouviu mais palavras negativas do que positivas, nós queremos orar hoje contra tudo isso. Se você se sente pesado e incapaz por causa das coisas que não aconteceram, aconteceram, nós estamos aqui dizendo das coisas que vão acontecer. Então, quebra esse jugo hoje. Você nasceu para ser um chefe que discerne todas as coisas. E a sua herança é uma herança bendita. Nós queremos orar com você nesse sentido. Então, eu queria que você viesse aqui na frente. Vamos orar e abençoar o seu futuro, porque o seu passado já foi escondido com Cristo em Deus. Mas se ele está te assombrando aí, vamos orar. Nenhuma condenação há para os que estão com Cristo Jesus. Então, em nome de Jesus, você está sentindo que essas coisas não saem da sua cabeça, ou se por alguma razão você está preso em algum bug do passado, vamos orar aqui hoje e quebrar essa história. Se existe alguma memória que não quer sair da sua cabeça, uma perda, uma desilusão, uma tristeza, você pode se sentir como a Lia se sentiu, ou mesmo a Raquel também ao longo do tempo, dizendo: Deus, o Senhor não está me ouvindo. Vamos orar por isso aqui agora. Se Deus fez algo que você não se agradou e você não conseguiu tirar essa culpa, também é esse momento. Vamos abençoar e tornar leve a sua caminhada, em nome de Jesus.